Brasília. E já está conosco a nossa convidada, como nós já havíamos já anunciado, doutora Cibele Delarmilina. Ela que, doutora Cibele Delarmilina Rocha, que é advogada especializada no direito ambiental. Ela que integra também a Comissão de Meio Ambiente da OAB, a seccional aqui do Distrito Federal. Doutora Cibele, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por nos atender.
Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite.
Muito obrigado também pela gentileza. Bom, nosso assunto é justamente, doutora Cibele, sobre a questão da ocupação ou do avanço de áreas residenciais ou então comerciais em orlas, focando aqui, por exemplo, o Lago Sul. Quer dizer, existe legislação que permite realmente que a orla, de alguma forma, ela seja ocupada como extensão de determinados lotes?
Bom, para responder a pergunta de uma forma bem objetiva e que atenda essa finalidade de informação, o primeiro ponto é a gente entender essa orla como os terrenos marginais, né?
Sim.
Inclusive, eles estão definidos no Código das Águas, foram definidos em todas as constituições e tem previsão sobre eles no artigo 21 e 26 da Constituição. Então, o que a gente convencionou chamar orla são os terrenos marginais, nesse caso específico de lagos, né, de cursos d'água, navegáveis, e aqueles que não pertencem à União. Primeiro ponto, não existem áreas particulares originariamente nessas regiões. Esse é o primeiro ponto a se pensar. Então, essa área ou será da União, ou será do Estado, ou do Distrito Federal. A partir disso, o que a gente verifica, né, existem duas realidades. Aquela realidade de ocupação irregular ou ilegal já consolidada, e aquela realidade em que o Estado tem a função, inclusive, de evitar que ela seja ocupada, porque, originariamente, todas as margens são bens para uso comum do povo, ou seja, para que todos possam acessar. No caso de Brasília, inclusive, a intenção inicial de Lúcio Costa, né, o plano dele, a ideia era justamente que todo mundo acessasse esse espaço. E aí, por razões outras que não vem ao caso agora,
sim,
há essa ocupação, e eu vou chamar de irregular aqui, porque tem N ações, tem ações civil públicas, tem uma discussão jurídica aí que daria para a gente conversar a tarde toda.
Sim.
Mas, agora, em dezembro do ano passado, foi aprovada a Lei 14.285 de 2021, que permite, assim, a regularização das áreas já consolidadas e levando em conta o plano diretor da cidade, ouvindo o Conselho de Meio Ambiente Municipal e Estadual, se for o caso, verificada a função que vai ser dada para aquele local, até mesmo no caso dos clubes, né? Os clubes, eles não têm a propriedade daquela margem, eles têm a concessão, a outorga, a cessão de uso. Ou seja, para resumir, a ocupação por particulares de áreas assim, ela tem que ser a exceção e não a regra.
Entendi. Agora, como disse a senhora, né, uma vez consolidada, então vamos aqui, de alguma forma, buscar a regularização. Para regularizar, tem que ter realmente, eu não digo uma outra lei, mas um outro instrumento que seja capaz realmente de dar a garantia para quem, de alguma forma, busca essa situação, para que ela fique realmente dentro da normalidade.
Então, são normativos, né, de diversas naturezas, e todos eles regulamentando a legislação federal, o Código Florestal, a Constituição Federal, e ainda assim, o que a gente vai ter são concessões de uso. Nunca vai haver a transferência da propriedade para esse particular ou uso privativo de finalidade assim, exclusiva. Por exemplo, as praias particulares, uma orla particular do lago em determinado ponto. Esse interessado, essa pessoa, ou esse grupo de pessoas que eventualmente pleiteiem o uso, eles vão ter que justificar a função social, o porquê que ele não vai prejudicar o resto da população, como que eles vão ser guardiões ali daquele local em termos de microbioma. Inclusive, eu já vi em casos assim que se justificava uma espécie de cuidado de determinados grupos, mas sempre com muito cuidado, porque, infelizmente, o que a gente fala de irregularidade, muitas vezes, realmente, é ilegalidade.
Igual a diferença da ilegalidade pela...
A irregularidade, como o nome diz, é uma situação que está pendente de regularização, mas que não afronta necessariamente a lei. Ou não há norma, ou a norma está em desuso, ou ou a ocupação tem algo de legítimo. A ilegalidade é realmente ou um crime ou um ato ilícito civil. E aí é muito difícil consolidar. Eu vou dar um exemplo para ficar claro.
Pois não.
Eu posso ocupar uma área não titulada, mas que pertença, que não se saiba se pertence ao poder público ou não, mas eu não posso ocupar uma praça, né?
Sim.
E aí a gente também entraria em outra discussão sobre a situação da população que mora na rua, mas que não é o caso aqui.
Entendo. Então, no caso, quando há a ocupação ilegal, no caso, seria uma falha do poder público que não teria fiscalizado, doutora Cibele?
Então, o que acontece? Existe sim dever de fiscalização, mas as cidades são muito dinâmicas e a ocupação, o Estado às vezes não consegue alcançar essa ocupação. Eu sou uma crítica ferrenha dessa omissão estatal de permitir que se ocupe e depois que se consolide tem que ser desfeito. Por outro lado, nenhum cidadão pode se eximir de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, ocupações ilegais não podem ser contemporizadas porque o cidadão não sabia que não podia. É uma situação bem delicada. É claro que a gente tem que observar a lei de parcelamento de solo urbano. Há, sim, um pouco de omissão estatal. A gente não pode desconsiderar isso. E aí também tem interesses econômicos, interesses de outra natureza. Mas esse é sempre o olhar. Evitar que a ilegalidade numa situação nova se consolide e consolidar aquilo, seja erradicando a ocupação ou regularizando ocupações que já estão ali, já são sociais, já são consolidadas, como o próprio nome fala, observando quanto tempo tem de ocupação. No caso do lago, por exemplo,
pois não.
Existem situações, inclusive, em que elas estão à margem, aquela margem pública, né, ladeia casas, ladeia algumas residências, em que há o alambrado, em que há um recuo que é obrigatório fazer. Tanto os órgãos ambientais quanto fundiários do DF e o DF Legal tentam alcançar isso, mas ainda há muito que ser feito. Eu asseguro que o que o Lúcio Costa queria, a gente ainda não conseguiu alcançar.
Entendo. Quer dizer, no caso, quem tem realmente aí essa ocupação ilegal da orla, vamos colocar aqui, focar o nosso Lago do Paranoá, pode requerer, então, na justiça, aliás, no poder público, no caso aqui do Poder Executivo, uma regularização ou de alguma maneira ali, buscar, portanto, aí um documento que lhe dê, portanto, esse, eu não digo direito, mas pelo menos essa concessão de poder ocupar essa área, doutora Cibele?
Se for ilegal, é muito difícil o cidadão conseguir. Se for irregular, passível de regularização, pelo menos para fins de concessão, aí a situação é possível. Ah, eu vou montar um recanto natural, tem que ser justificado, tem que ter finalidade social, não pode ser algo que tenha uma finalidade ofensiva, mas eu tenho muito cuidado com isso nas ações que eu atuo, eu trato cada caso de forma muito personalíssima.
Uhum.
Porque senão as pessoas entendem, não, é possível sempre, e isso estimula, né, a ocupação indevida. Porque se as pessoas entendem que elas vão poder em algum momento resolver, elas vão se sentir estimuladas a ocupar de forma irregular ou ilegal. Mas, como eu disse, é a exceção da exceção.
Entendo. Quer dizer, no passado, não tão distante assim, tivemos aí o início justamente de desocupar a orla por conta da ocupação, né? Irregular.
Sim.
Quer dizer, e não foi concluído, portanto, aí essa desocupação. A pergunta é a seguinte: quem de alguma forma foi alcançado aí pelo poder público nessa desocupação? Como é que fica a situação, né? Que antes era ocupada, agora está desmanchado. Como é que fica, doutora Cibele?
O que eu tenho visto são indeferimentos. Um nível de recurso especial, inclusive recentemente o STJ entendeu que não há que se falar em nem indenização pela perda dessa área, porque a pessoa que construiu benfeitorias numa região que não podia ocupar fez, sabendo do risco, né? E aí, tendo ciência disso, ela não pode questionar. Mas o que eu tenho visto de fato são situações em que o prejudicado, para assim dizer, aciona, ou para reaver a área, ou para ser indenizado por aquilo que perdeu, e eles não têm conseguido êxito nas instâncias superiores.
Perfeito. Bom, com certeza é um tema, né? A gente foca aqui o Lago do Paranoá, mas a legislação é nacional, então é um assunto realmente que abrange todo o território nacional, né, doutora Cibele?
E além disso, como nós temos aí 5 biomas, nossa malha hídrica, ela é uma coisa fantástica. São cada região ainda tem que levar em conta isso. Para cada região, para cada curso d'água, para cada tipo de bioma, a solução ela não é uma solução geral. A gente vai trabalhar com ordenamento ambiental, com a legislação federal. Como eu disse, tratar da legislação estadual, ouvir os conselhos municipais e estaduais do meio ambiente, trabalhar com plano diretor, com plano de ocupação. Então, é um trabalho que tem que ter boa vontade do poder público e também do cidadão.
Tá muito bem. Doutora Cibele, foi um prazer realizar essa entrevista com a senhora, que os cumprimentos da emissora. Muito obrigado, doutora Cibele.
Obrigada, boa tarde a todos.
Boa tarde.